Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o nosso fórum.
O que é esse primeiro Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná?
Este evento ele foi concebido com o intuito de trazer uma maior conexão entre o setor produtivo, a sociedade aqui do Oeste do Paraná, com os nossos representantes políticos, tanto na Alep, aqui no Paraná, como também no Congresso Nacional, a fim de que a gente possa alinhar estratégias para buscar soluções para os principais desafios aí que hoje se desvelam à nossa frente com relação ao desenvolvimento do nosso setor produtivo, enfim, da nossa sociedade como um todo.
E quem são as pessoas que vão participar?
Nós teremos aí pelo setor produtivo todas as associações empresariais aqui do Oeste do Paraná, são 46 associações congregadas dentro da Caciopar. Teremos ainda a participação da AMOP, a ACAMOP, os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, também sindicatos, entidades representativas dos setores produtivos, cooperativas, o Programa Oeste em Desenvolvimento e a SIC de Cascavel são dois parceiros aí na realização. E também teremos representantes aí do governo do estado, deputados estaduais e também deputados federais que já confirmaram a participação neste nosso fórum, nesse primeiro fórum econômico-político.
Havia, inclusive, a expectativa da presença do governador Ratinho Júnior, mas devido à agenda não foi possível. E o próprio Tarcísio Piana também se cogitou a possibilidade de participar, não estará presente, é isso?
Nós não teremos a presença do governador. Quem representará aí o governo é o deputado Hussein Bakri. Ele confirmou já a presença e deverá falar em nome do governo. Mas teremos também outros deputados. Temos deputados federais, o Sérgio Souza, Elton Welter, já confirmados. Deputados estaduais, o Márcio Pacheco, o Oziel Luiz, o Marcelo Michelito, Luiz Corte, dentre outros deputados que também ainda aguardamos aí a confirmação. Mas já temos um número significativo de lideranças políticas que participarão com direito, inclusive, à voz, né? Eles também se manifestarão ao longo do nosso fórum, juntamente com os setores produtivos representados.
Agora, o Oeste, ele não está sendo ouvido como deveria, na sua opinião, Lucas? Claro que esse fórum é importante, vai aproximando, existem as demandas, aproximando o setor produtivo aqui do Oeste com as lideranças políticas, que tem, evidentemente, um papel importante. Muitas vezes está lá o deputado, está lá o senador, o próprio governador com as suas atribuições, ficando distante da realidade de cada região, e no caso aqui da região Oeste. Nós não estamos recebendo a atenção devida e esse fórum vai ajudar para que a região Oeste possa ser melhor ouvida?
É uma percepção já de longa data de que o Oeste do Paraná tem uma certa dificuldade em ter essa representação política condizente com a importância do Oeste quando a gente fala de produção agrícola, quando a gente fala da potência que é o nosso cooperativismo, tanto de crédito quanto de produção e de serviços. Então, nós sempre tivemos essa dificuldade, seja em número, né, de parlamentares eleitos, como também de articulação política. Então, a ideia do fórum é justamente trazer os nossos representantes, são poucos, né, os nossos representantes do Oeste do Paraná, então a ideia é trazê-los mais próximos da sociedade, mais próximos das entidades representativas, para que a gente possa unir as forças, unir esses atores hoje, tanto do setor político quanto do setor produtivo, das entidades representativas, para que todos falem uma única voz. Talvez nós nunca tivemos na história do Oeste uma governança regional tão forte, tão organizada, como nós estamos experimentando desde a criação do programa Oeste em Desenvolvimento. E isso traz uma série de oportunidades no alinhamento, né, do setor produtivo, da sociedade, com os nossos representantes políticos. Então, a ideia do fórum não é de cobrar, não é de exigir, mas de trazer para junto nessa mesa de debates todos os atores, todos os agentes políticos, para que a gente fale uma única voz e defenda os interesses da nossa região.
Você falava sobre a importância do Oeste do Paraná, e não é puxando aqui a sardinha para o nosso lado, para o Oeste do Paraná, mas, por exemplo, o debate, não é, em relação ao pedágio, a esse novo modelo. O Oeste foi protagonista, inclusive, algumas mudanças que foram colocadas neste novo modelo, inclusive lá ainda no governo Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, ministro naquela ocasião de infraestrutura, agora passou a ser ministro dos Transportes, que é o Renan Filho. Mas o que a gente pôde observar, o setor produtivo participando ativamente, o Oeste tem muita força e tem muito conteúdo e tem alternativas, não é? E isso se mostra, ou se mostrou pelo menos no debate em torno desse novo modelo do pedágio.
É, a vantagem de você ter uma governança regional tão, tão atuante e representativa como a gente tem experimentado agora é isso. Quando qualquer entidade representativa do setor produtivo do Oeste hoje se manifesta, ela se manifesta em total sintonia com todos os demais agentes. Então, o programa Oeste em Desenvolvimento, junto com os demais atores, tem permitido essa sintonia. Então, quando a gente entra para uma mesa de negociações, nós todos falamos uma mesma voz, nós todos sabemos o que nós queremos do futuro e do presente para o Oeste do Paraná. É, o exemplo disso, de fato, foram as negociações a respeito da modelagem das concessões de rodovias. E isso tudo decorre justamente dessa visão que nós temos. O Oeste do Paraná está aqui no extremo do estado, então quando nós falamos de logística, talvez nenhuma outra região do Paraná tenha tanta necessidade de que a infraestrutura logística seja aprimorada para que a gente consiga fazer escoar a nossa produção, a produção significativa, não só para o estado, mas para todo o país. E isso tem feito com que nós consigamos nos organizar de uma forma efetiva e ter este peso necessário quando nós levantamos as nossas bandeiras, e assim a gente consegue atrair a atenção de todas as esferas de governo para aquilo que o Oeste está falando e está demandando. Esse é um avanço significativo que temos experimentado nesses últimos anos.
Estamos conversando com o Lucas Gallery, empresário, presidente da Cassiopar, falando sobre o primeiro Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná, que acontece amanhã. Começa a que horas, Lucas?
Nós estaremos recepcionando os visitantes e também os participantes dos painéis a partir das 8 horas. Será servido um café da manhã para todos que comparecerem. 8:30, nosso protocolo se iniciará. E aí nós já partiremos para a exposição dos painéis temáticos. Serão 3 painéis. Um sobre infraestrutura, o seguinte é sobre o agronegócio, encerrando o terceiro painel sobre a relação da Itaipu Binacional com os municípios aqui do Oeste do Paraná. Em seguida, abriremos a palavra aos parlamentares que se fizerem presentes, e aí fecharemos depois o evento aproximadamente aí às 14 horas da tarde. Será servido o almoço também para os participantes.
E a ideia é todo ano ter o Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná, o ano que vem a segunda edição, ou no mesmo ano fazer outras edições?
Nós temos a pretensão, sim, de que se torne um programa permanente, né, dentro da parceria da Cassiopar com o POD, né, o Programa Oeste de Desenvolvimento, e com a SIC. Não sabemos ainda da frequência, é possível que seja um evento anual, até para que a gente mantenha sempre este contato com os nossos representantes políticos e a gente possa ir avançando cada vez mais nesse diálogo, nessa conexão com relação às demandas aqui do Oeste do Paraná.
Eu observo aqui no WhatsApp da CBN várias mensagens e perguntas. Vamos pelo menos colocar aqui umas duas observações feitas por ouvintes. Aliás, nós conversávamos agora há pouco com o Caio Gutlib, empresário, jornalista, publicitário. A gente falava um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre a economia brasileira. Esses primeiros números, inclusive, divulgados pelo IBGE recentemente. Ontem nós tivemos, nessa semana nós tivemos a agência de risco melhorando a nota do Brasil. Mudou de estável para positiva, mas permanece, vale a gente lembrar. A nota BB-, precisamos melhorar muito essa nota, não é verdade, Lucas? Agora, qual que é a análise que você faz hoje desse cenário, já que nós temos um PIB que no primeiro trimestre apresentou um crescimento de 1,9%, superando as expectativas, inclusive, do próprio mercado e de muitos analistas econômicos, políticos, enfim. Preço dos combustíveis em queda, inflação em queda. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, agora está até sofrendo um pouquinho porque muita gente já vê que realmente é hora de baixar os juros. Se lá atrás ele não baixou, isso era uma crítica do governo federal, mas de fato, por uma decisão técnica e pela autonomia, ele não poderia baixar, pelo menos essa era a leitura de entendidos no assunto. Agora já há espaço realmente para baixar os juros. Nós estamos com 13,75%, quando tem juros altos, claro, inibe os investimentos. Qual é o cenário? Ele está melhor do que você esperava como empresário? E qual que é a avaliação que você faz desse momento que nós estamos praticamente fechando o primeiro semestre?
O mercado tem reagido bem, a gente tem sentido por parte até do próprio Congresso o avanço das discussões sobre o próprio arcabouço fiscal, sobre a reforma tributária. A inflação tem dado boa demonstração de um recuo e tudo isso leva a crer que o Banco Central logo deve, de fato, reduzir a taxa de juros. De uma certa forma, o que nos preocupa hoje é a reação do varejo, né, tem uma tendência de queda na movimentação do varejo, isso nos preocupa, mas a gente também tem observado bons sinais por parte do governo federal. Agora, é óbvio, a nossa economia, ainda a nossa macroeconomia, ainda é muito sustentada pela produção agrícola. É necessário uma aproximação maior do governo federal com o setor produtivo, o setor rural, o setor agrícola, até para que a gente consiga ter maior segurança daqui para frente, principalmente nesse setor tão importante para manter o crescimento do PIB. Então, existem alguns bons sinais, é óbvio, mas ainda nos preocupa o rumo que vai tomar essa reforma tributária, que tudo leva a crer que vai implicar em um aumento da carga tributária, o que pode causar maior prejuízo no crescimento econômico. Também temos que acompanhar esse andar aí da evolução do varejo nos próximos meses, é o que hoje nos causa uma certa preocupação. Mas a gente está sentindo que as coisas estão se ajustando, estão se assentando, o cenário global também já está um pouco mais tranquilo, não temos tantos impactos como nós tínhamos no início do ano. Então, eu acredito sim que vai ter uma redução agora dos juros pelo Banco Central, mas a gente tem que acompanhar porque o cenário ainda é um pouco temerário.
Tem observação aqui sobre o pedágio de ouvintes, inclusive o governo federal, Lucas, neste momento, por meio do Ministério dos Transportes, apresenta a nova política de concessões de rodovias, não é? Na B3 em São Paulo, no Ibovespa, na Bolsa Brasileira. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos trazer uma entrevista com a Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, a Viviane S. Lá nós temos, nesse primeiro momento, dois lotes, lotes 1 e 2. Claro que nós estamos aqui numa outra região, primeiro a região lá de Curitiba, litoral, e também alcançando Campos Gerais, a região dos Campos Gerais, mas em breve vai chegar aqui também um lote aqui do oeste do Paraná. Qual que é a sua expectativa com essa nova política de concessões de rodovias? Você tem esperança realmente que nós vamos ter uma tarifa justa e que as coisas vão caminhar e as obras vão acontecer, melhorando essa logística que a gente fazia referência aí no início?
Tudo leva a crer que nós seremos um modelo. Não é um modelo ideal ainda, tá? Não, está longe de ser um modelo ideal, mas é óbvio que houve muito avanço nas negociações. É um modelo que prevê grandes obras de infraestrutura. A tarifa deve sim ficar uma tarifa mais justa do que nós vínhamos enfrentando aqui no Paraná. Óbvio que quando você implica em grandes obras no contrato, a empresa concessionária ela vai acabar tendo que obter o retorno na tarifa. Então há uma preocupação sim de que o pedágio acabe ainda ficando numa tarifação um pouco pesada para o setor produtivo e para o usuário como um todo, mas pelo menos estamos aí nos aproximando de uma modelagem que é mais justa com a população do Paraná, uma modelagem que vai prever as obras de duplicação pelas quais ansiamos por tanto tempo, e a gente tem aí o fato de o aporte pelas concessionárias começar a partir de um determinado nível de desconto, então possibilita aí pelo menos um desconto mínimo na tarifação que permita talvez um pedágio mais justo e com as obras necessárias. Então vamos aguardar para ver esses dois primeiros lotes que serão leiloados agora ainda este ano, a tendência é que seja em setembro. E com base neles a gente vai ter uma expectativa, uma clareza maior de como que se desenvolverá essa nova modelagem. A gente sabe que pelo menos nos dois primeiros anos as concessionárias irão apenas realizar a manutenção das rodovias e depois a partir do terceiro até o décimo ano de contrato em que as grandes obras acontecerão. Então tem muita coisa ainda para a gente acompanhar no desenrolar dessa história, mas eu tenho a expectativa de que será assim. Um modelo mais vantajoso, mais interessante para a população do que aquele que nós experimentamos e que traumatizou o Paraná, nos últimos 20 anos.
Muito bem, neste momento sendo apresentado lá na B3, essa nova política de concessões de rodovias, mas bem lembrado pelo Lucas, os leilões acontecendo em setembro, inclusive dos dois primeiros lotes, e aqui da nossa região deve ficar realmente para o ano que vem. Lucas, muito obrigado pela entrevista e a reportagem da CBN vai acompanhar uma ampla cobertura amanhã desse primeiro Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná. Obrigado pela entrevista, um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e vemos todos amanhã no Fórum Econômico.
Lucas Geller, presidente da Cassiopar, conversando conosco agora 10 horas 22 minutos.